ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 1 de maio de 2017. Dia do trabalhador com incertezas. Novas legislações trazem segurança para classes de trabalhadores. Michel Temer diz que reforma vai gerar mais empregos. Trampos para jovens. Projeto do governo do estado quer dar qualificação profissional para jovens de regiões com maior vulnerabilidade social. Violência contra a juventude. Câmara de Vereadores aprova plano de trabalho de comissão que vai investigar a violência contra jovens negros e LGBT na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
O presidente Michel Temer já divulgou nas redes sociais a mensagem pelo Dia do Trabalho, que não terá transmissão em rede de rádio e TV. Ele afirmou que a reforma trabalhista que tramita no Congresso fez desse 1º de maio um momento histórico. Temer disse que a reforma vai criar emprego para jovens e conceder direitos a trabalhadores que antes não tinham esses direitos, como os temporários. O resultado, na visão do presidente, é que a lei vai gerar mais harmonia nas relações de trabalho e menos ações na justiça. E esta segunda, Dia do Trabalhador, ocorre em meio à insatisfação da classe com as reformas que vêm sendo defendidas pelo governo federal. 70% dos brasileiros são contrários à reforma da Previdência proposta pelo governo federal, segundo a pesquisa realizada pela Datafolha. A rejeição é maior entre funcionários públicos, em que 83% são contrários à proposta. A pesquisa também ouviu a população sobre a reforma trabalhista e a terceirização. Para a maioria, as medidas vão beneficiar os empresários em detrimento dos trabalhadores. 64% vem isso da reforma e 63% na terceirização. O Datafolha fez 2.781 entrevistas em 172 municípios na quarta e quinta-feira da semana passada. A lei da terceirização, por exemplo, já sancionada pelo presidente Michel Temer, deixa professores apreensivos em relação ao futuro da classe. Especialistas e sindicatos apontam que a prática vai prejudicar os profissionais, derrubar a qualidade do ensino e deixar a carreira docente ainda menos atrativa. Confira na reportagem de Gustavo Cunha.
Alto índice de rotatividade, menos tempo médio de contrato e salários menores são algumas das características do trabalho terceirizado que geram preocupação entre os educadores. Isso porque a entrada em vigor da lei que regulamenta a prática abre a possibilidade de contratação de professores terceirizados na escola, o que era proibido antes da sanção da nova legislação. Para o secretário de Assuntos Jurídicos da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ensino, João Batista, a terceirização pode tornar a docência uma carreira ainda menos atrativa para os jovens e aumentar o déficit de formação de professores. O resultado será o agravamento da precarização do ensino.
Onde aprovaram lei parecida com essa, dizendo que era para facilitar a criação de emprego, a contratação de mais pessoas, o que veio em seguida foi a precarização do trabalho. Se hoje, veja bem, porque a remuneração é deficitária, é baixa. A pessoa faz concurso para ter um cargo na prefeitura, se ele tiver condições, ele vai fazer outro concurso para pegar um outro cargo, ou então ele dá aula numa escola municipal, na escola estadual e algumas aulas também na escola privada. Então, a jornada de trabalho ela é extenuante.
Para se ter uma ideia, um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos mostra que entre os terceirizados, a taxa de rotatividade é de 58%, o dobro com relação aos contratados, que têm rotatividade de 29%. E isso reflete em um tempo médio de vínculo formal de emprego de 34 meses dos terceirizados contra 70 dos contratados. Além disso, os contratados têm um salário 77% mais alto. Os dados foram coletados em 2014. Já há tentativas de terceirizar a educação do país, como no estado de Goiás, onde o governador tentou implantar a gestão das escolas públicas por meio de organizações sociais, que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos. No entanto, a falta de empresas qualificadas nos editais feitos até o momento impossibilitou que o projeto se concretizasse. A professora de educação da Universidade Estadual de Goiás, Mirza Seabra, avalia que a falta de estabilidade profissional dos professores terceirizados prejudica o crescimento dos profissionais, porque impede o docente de seguir carreira e se especializar. A especialista afirma que a alta rotatividade impacta também nos alunos, especialmente nos primeiros anos do ensino.
Porque a educação, ela precisa dos professores serem frequentes, se manterem na escola, irem conhecendo melhor o campo científico, a proposta pedagógica da escola e também a afetividade, né? A educação, em especial na educação básica, na educação infantil, ela tem um componente de afetividade grande. E você corre o risco de interferir também nessa parte, né?
Uma das possibilidades abertas com a lei da terceirização é a criação de cooperativas de professores, que seriam contratadas pelas escolas para fornecer os docentes. A coordenadora do curso de Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Carla Diegues, que é pesquisadora da área de Sociologia do Trabalho, explica como isso pode prejudicar os docentes.
Cooperativa, então, ela não faz nenhuma cobertura da proteção social, porque você é um cooperado, você é um associado daquela cooperativa, né? Então, você tem uma outra legislação que rege a cooperativa, né? Então, isso precariza bastante esse professor. Isso também tende a acontecer no ensino médio e no ensino fundamental.
As professoras ressaltam a importância da permanência do professor dentro de uma escola para conhecer melhor o projeto pedagógico do estabelecimento. Isso significa se engajar em projetos, promover um padrão de avaliação e prezar pelo encadeamento entre os diferentes conteúdos de uma disciplina. Atividades que podem ficar prejudicadas caso as escolas optem pela contratação de professores terceirizados com alta taxa de rotatividade. Com a produção de Gabriel Martins, repórter Gustavo Cunha.
O 1º de maio também é dia de festa para o trabalhador. Desde as 10 da manhã, as centrais Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores e Nova Central Sindical dos Trabalhadores promovem shows no Parque Linear do Ressaca, em frente ao Shopping Contagem. Entre as atrações estão a dupla João Neto e Frederico, a cantora Mirim Isadora Ferreira e o grupo Boteco das Amigas. A entrada é a doação de 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, fubá, farinha de trigo e milho. A festa também quer chamar a atenção para o momento político do país e tem como tema o slogan "Nenhum direito a menos". Mais cedo, na Praça da CEMIG, a Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com os sindicatos, realizou a 41ª Missa do Trabalhador.
Cidadania.
Afastar os jovens que moram em regiões com maior vulnerabilidade social dos riscos encontrados nesses locais. Essa é a proposta do Projeto Trampos, da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais. O projeto vai ofertar cursos de qualificação profissional e oficinas para orientar jovens na construção de seus planos de vida. Ao todo, a ideia é abrir mais de 1.200 vagas até setembro. A repórter Carla Scarmigliati acompanhou um dos encontros do projeto e conta mais sobre essa iniciativa.
A jovem Graziele Ramos, de 17 anos, acaba de concluir o ensino médio e tem planos de fazer uma faculdade. Porém, ela conta que o sonho de se ver formada no ensino superior vai ter que esperar, pois precisa trabalhar para ajudar a família e juntar uma reserva para auxiliar nos estudos.
A minha expectativa era fazer uma faculdade, só que como eu não tenho assim muita oportunidade assim, tipo, na área tipo de poder dinheiro, né, poder fazer faculdade, aí eu tô pensando em fazer trabalhar para mim conseguir o dinheiro para mim ver se dá para investir em algum curso técnico, porque faculdade assim é um pouco assim fora da minha realidade.
Encontrar um trabalho também está nos planos de Risa Laís, de 18 anos. Ela já fez alguns cursos de qualificação profissional, mas ainda não sabe qual área se enquadraria melhor. Ela considera que uma orientação profissional poderia auxiliar os jovens que estão na busca pelo primeiro emprego.
Essa orientação, logo após que a pessoa sai do ensino médio, porque ela sai do ensino médio bastante confusa, né? Em que área seguir, o que fazer depois daquilo, porque, tipo assim, a gente, parece que a gente tem um roteiro para seguir durante a vida toda. E quando você faz 18 anos, aí quebra aquilo ali, rompe alguma coisa e você tem que andar sozinha, e aí é difícil. Então eu acho que uma orientação ajuda bastante.
Além de buscarem uma inserção profissional, Graziele e Risa têm em comum o local onde residem, o bairro Granja de Freitas, localizado na região leste de Belo Horizonte. O bairro é uma das 10 localidades da região metropolitana de BH, com grande concentração de pobreza e índices elevados de homicídios de jovens. As áreas foram mapeadas pelo programa Juventudes, da SEDESE, Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Pelo alto risco de vulnerabilidade social, os locais serão palco das ações do Projeto Trampos. O objetivo é possibilitar que os jovens que moram nessas regiões possam construir seus próprios projetos de vida, afastando assim das situações de risco. Para isso, serão ofertadas oficinas de orientação profissional para 1.800 adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Também serão realizados cursos de qualificação profissional em 7 áreas, como mecânica de motocicleta, gastronomia, organização de eventos e desenvolvedor de aplicativos móveis e digitais. Para os cursos de qualificação, 1.200 vagas serão distribuídas nas comunidades do Morro das Pedras, Jardim Felicidade, Alto Vera Cruz, Taquaril, Serra e Grande de Freitas, em Belo Horizonte, Citrolândia e Teresópolis, em Betim, Nova Contagem, em Contagem, e Florença, no município de Ribeirão das Neves. Cada região terá um polo para a oferta dos cursos. A assessora estratégica da SEDESE, Aide Cansada Almeida, responsável pelo projeto, explica que um estudo está sendo realizado para levantar as possibilidades de geração de empregos e novos empreendimentos nas vilas e favelas. Após essa etapa, os cursos e as oficinas começarão a ser ofertados.
Vão ser oferecidas oficinas de orientação profissional para os jovens, e aí essas oficinas de orientação profissional, elas vão ser organizadas a partir deste questionário feito, ou seja, das necessidades local. É o jovem que precisa se preparar para uma entrevista de emprego, é o jovem que está iniciando um empreendimento e precisa de uma orientação sobre como organizar melhor seu empreendimento, e em seguida, isso aí vai acontecer no mês de março. E em abril, nós iniciamos os cursos de qualificação profissional, que é a segunda ação do Projeto Trampos.
Para o integrante do programa Fica Vivo, das regiões do Alto Vera Cruz, Taquaril e Granja de Freitas, William Gomes, o projeto irá contribuir para que os jovens tenham interesse pelo estudo e oportunidades de crescer profissionalmente, de forma que possam construir perspectivas para além da violência na qual estão normalmente inseridos.
Ele pode capacitar esse jovem para se preparar melhor e inserir no mercado de trabalho. Só que aí fica uma grande questão, assim, porque a maioria desses jovens já tem evasão escolar, são repetentes e não se adaptam ao modelo tradicional da escola. Então, como que seria essa pegada para que o jovem realmente aderisse a essa formação, para que ele pudesse atuar no mercado de trabalho? Porque o jovem, ele geralmente, ele cobra um imediatismo. E sem primeiro pensar numa capacitação ou numa formação anterior para poder ingressar nesse mercado de trabalho.
R$3.600.000 foram investidos nessa primeira fase do projeto. Mais informações pelo juventudes@social.mg.gov.br. Repórter Carlos Carmigliatti.
Serviço.
Termina amanhã o prazo para eleitores faltosos regularizarem seus títulos de eleitor. O alerta é válido para quem não votou, nem justificou a ausência nas três últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes. A legislação considera cada turno de votação um pleito em separado para efeito de cancelamento de título. O cancelamento automático vai ocorrer entre 17 e 19 de maio. Para fazer a regularização, o eleitor deve apresentar no cartório eleitoral documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título eleitoral e os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. Segundo a Justiça Eleitoral, 175 mil eleitores de Minas estão em situação irregular. Mais informações no www.tre-mg.jus.br, tre-mg.jus.br.
Trânsito.
Feriado com trânsito bom nos principais corredores da cidade. Lá em Caeté, no quilômetro 419 da BR-381, mais cedo um acidente interditou a pista. Agora ela já foi liberada. Trânsito volta a fluir normalmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, 12h47. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação falando sobre a combinação entre trabalho e estudo no Brasil. Tem muito a ver com o que a gente acabou de ouvir. É já, já.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação
do Jornal UFMG. Educação.
Agora, 12h48. Um levantamento divulgado em abril com base em dados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostra que o Brasil é um dos 6 países com maior taxa de jovens estudantes entre 15 e 16 anos no mercado de trabalho, 43,7%. O índice é bastante superior à média dos países da OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é de 23,3%. Na análise da OCDE, a combinação trabalho e educação nessa faixa etária prejudica o desempenho dos alunos. E é sobre esse tema a coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. O professor Marcos Taborda, recentemente foram divulgados alguns dados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostrando que 44% dos estudantes brasileiros de 15 e 16 anos trabalham e que isso pode influenciar e pode comprometer o rendimento desses alunos na escola. Professor, gostaria que o senhor comentasse esse dado, né? Era algo que a gente já esperava, já imaginava?
Então, o interessante da divulgação desses dados, você está corretíssimo, é que, na verdade, quem conhece um pouco a realidade brasileira, quem trabalha com a educação no Brasil, sabe que isso é um fato, né? Isso é um dado, um dado histórico, inclusive. E considerando que, não raramente, com muita frequência, aliás, se mobiliza esse tipo de avaliação internacional para desqualificar o que se faz em termos de educação no Brasil, dizendo que nós estamos muito atrás de outros países, dizendo que nós temos muito o que fazer, acho importante que essa mesma avaliação dê um dado tão cru, né? Um dado tão objetivo e tão duro da nossa realidade, né? Os nossos jovens, quase a metade dos nossos jovens, precisam integrar o mercado de trabalho muito cedo. Muito cedo. E é óbvio que essa integração ao mercado de trabalho com todas as penúrias que significa você ter que trabalhar tão cedo assim, vai influenciar no desempenho escolar desses jovens. Quando não, vai afastá-los da escola, que aliás é o que em alguns casos essa avaliação mostra também. Muitos dos jovens deixam a escola precocemente e tantos outros perdem o interesse pela escola, por uma questão que não é simplesmente de escolha, é uma questão de necessidade.
Uhum.
Então acho que nós deveríamos olhar com cuidado a esse tipo de dado. Governos, políticas públicas, empresários que adoram citar o PISA, porque de fato alguma coisa está muito errada se os nossos jovens estão abandonando a escola para poder trabalhar.
Pois é, professor, agora a reforma do ensino médio prevê aumento da carga horária, o que provavelmente vai dificultar para os estudantes conciliar escola e trabalho. Como é que o senhor vê essa questão?
Na verdade, esse é apenas um dos muitos pontos que faz crer que essa reforma nasce morta. Aliás, como a maioria das reformas, e não apenas no âmbito educacional, mas já que é disso que nós estamos tratando, reformas de palácio que não se preocupam com a realidade das pessoas. A grande pergunta é, por que esses jovens trabalham, né? Em que condições eles trabalham e por que o trabalho para eles é mais importante do que a escola? Ou seja, para nenhuma dessas questões a política educacional tem respostas, para nenhuma dessas questões, aliás, elas não são nenhum problema formulado nessas tentativas de reforma. Ou seja, com isso eu quero dizer que se faz reforma, se propõe transformações no âmbito das políticas públicas para a educação, sem pensar na realidade de penúria da maior parte desses jovens. É óbvio, você está correto, é óbvio que nós só podemos esperar que essa reforma naufrague, né? Ou que nós tenhamos aí um conjunto de problemas na sua implantação, simplesmente que os jovens, entre a necessidade de sobreviver, porque é disso que se trata para a maioria desses jovens, e uma escola que não oferece qualquer perspectiva de futuro, basta ver o grau de empregabilidade precário dos jovens, é óbvio que os jovens acabam ficando com a primeira opção. Então a reforma já nasce, desse ponto de vista, segundo eu penso, morta.
Pois é, e aí eu puxo para outro ponto que até parece contraditório, é que a reforma também é muito focada no mundo do trabalho com aquela possibilidade da formação, de uma formação técnica, né? Que o aluno já estaria ali preparado para o mercado de trabalho. Como que se concilia isso também aí?
Lembre que na semana passada nós conversávamos um pouco sobre as competências.
Sim, sim.
Né? E esse é o ideário aí de boa parte dos empresários que hoje, infelizmente, estão capitaneando as políticas públicas de educação. Ou seja, é muito comum esse anseio dos grupos empresariais de que a educação pública deveria preparar o jovem para o mercado de trabalho. Primeiro que não há nenhuma contrapartida, normalmente não há uma contrapartida, com raras exceções, como o Sistema S, por exemplo, normalmente não há uma contrapartida desses grandes empresários. Segundo, o que eu acabei de dizer, se faz tabula rasa das condições de vida da população brasileira como um todo. Ou seja, parece que a empregabilidade depende única e exclusivamente de uma formação, não vou chamar de formação, mas de uma instrução, de uma educação escolar mais técnica, né? Mais imediata. Isso é falso. Isso é falso porque com a melhor formação possível, nós sabemos muito bem que hoje o mercado de trabalho não está absorvendo essa massa de gente que está disponível para trabalhar. Por outro lado, nós vemos o aumento de empregos precários, de formas precárias de trabalho, que serão mais precarizadas ainda com essa reforma que se anuncia. E os jovens são, sem sombra de dúvida, as principais vítimas, né, desse tipo de trabalho precário, de trabalho sem condições adequadas de desenvolvimento. Então eu sou muito pessimista em relação a isso que você pergunta, né, a equação entre uma educação escolar de qualidade para os jovens e as suas reais possibilidades de se inserir no mercado de trabalho de uma forma digna. Eu acho que as duas coisas aí não estão levando em consideração, apesar dos discursos, a realidade dos jovens, as necessidades dos jovens e, sobretudo, as suas possibilidades de futuro.
Ok, professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FM de Educativa. Na próxima segunda-feira a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e uma boa semana para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente no nosso site www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a comissão da Câmara Municipal que discute a violência contra a população jovem negra e LGBT tem plano de trabalho aprovado.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Cidadania.
Comissão da Câmara de Vereadores de BH que discute violência contra a população jovem negra e LGBT aprova plano de trabalho. Nos próximos 3 meses, o grupo vai se reunir sempre na última quinta-feira do mês para fazer um diagnóstico do problema na capital mineira. A iniciativa é inspirada em uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados sobre tema semelhante. As informações com Samuel Souza.
O objetivo da comissão é, inicialmente, fazer um levantamento de dados sobre a violência contra os jovens negros do município e também da população LGBT. Esse diagnóstico deverá ser feito a partir da coleta de dados junto a grupos de pesquisa, movimentos e coletivos, e também de fontes oficiais, como o Mapa da Violência, Relatório Nacional Anual sobre os Índices de Crimes no País. O presidente da comissão, vereador Arnaldo Godoy, do PT, explicou que a LGBTfobia também foi incluída na proposta pelos altos índices de crimes contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. O parlamentar afirma que, a partir do diagnóstico, a intenção é levantar debates sobre temas que permeiam a violência contra o jovem negro e também a LGBTfobia.
A nossa intenção, assim, é abrir o debate. Eu falei que é questão das drogas. Nós vamos continuar trabalhando com guerra às drogas? Apresentou algum resultado? Nós vamos abrir um debate franco, sem preconceito, sem aquele pré-juízo que está estabelecido? Nós vamos continuar, por exemplo, tratando a questão do segmento LGBT com intolerância religiosa? Nós vamos admitir isso? Nós vamos admitir que a rede pública municipal não acolha essa população LGBT? Nós vamos continuar a admitir que a imprensa trate esse segmento com descaso, como vem tratando?
O Mapa da Violência de 2014, embora não seja o relatório mais recente, traz um recorte específico da violência contra os jovens negros. Segundo o levantamento, em Belo Horizonte, foram 448 jovens negros assassinados, contra 107 jovens brancos, ou seja, 4 vezes mais. A vereadora Áurea Carolina, do PSOL, é a relatora da comissão e esclarece que o foco dos estudos é a população jovem porque é esse o grupo que sofre mais com a violência, mas que a intenção é fazer também um trabalho amplo. Áurea Carolina, que atuou no Fórum das Juventudes de BH antes de ser eleita, afirma que falta uma política pública municipal consistente para jovens e LGBTs.
Para os dois segmentos, não há uma política consistente que estruture serviços e metodologias de atuação com as juventudes e a população LGBT. Então tem um trabalho grande para a gente desenvolver nos próximos meses. Tem muita coisa para a gente mexer no nosso país, mas aqui na cidade a gente pode fazer um grande trabalho. E eu espero que um dos resultados seja que a gente retire recomendações para uma política municipal de juventude e para a população LGBT.
O professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Cristiano Rodrigues, explica que o fenômeno da violência contra o jovem negro, também conhecido como genocídio da juventude negra, é complexo, mas que está intimamente ligado à criminalização da pobreza no país, uma vez que grande parte da população negra está entre as camadas mais pobres. Segundo os últimos dados disponibilizados pelo IBGE, referentes ao ano de 2014, entre os 10% da população mais pobre do país, 76% são negros. O professor aponta que a forma como as ações policiais são feitas, muitas vezes colocando o negro como alvo prioritário, além de outras questões como a legislação sobre o tráfico de drogas, também contribuem para as altas taxas de morte entre os jovens negros. Para Cristiano Rodrigues, é preciso uma mudança cultural com relação à criminalização da pobreza e ações como a criação dessa comissão de estudos são positivas, mas precisam ser aliadas a políticas que vão além da esfera municipal.
Muitas dessas medidas, elas são medidas que, na realidade, são prerrogativas do Estado, né? Segurança pública é uma prerrogativa do Estado. Mas você pode vir com determinados estudos e acompanhamento sobre, sei lá, quais seriam as especificidades desse acontecimento ou dessa situação em Belo Horizonte, e pensar, em conjunto com o governo do Estado, em conjunto com o governo federal, medidas que possam ser pensadas nos três entes, né? Então é sempre, em alguma medida, evitar medidas que sejam pensadas apenas localmente, já que esse não é um fenômeno localizado em Belo Horizonte ou localizado em Minas Gerais, mas ele acontece ao longo de todo o território nacional.
Outro foco da comissão é a população LGBT. Só este ano já foram 5 mortes registradas em Belo Horizonte. Para o presidente do CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Avilton Viana, o fundamentalismo religioso e o desconforto causado pela crescente visibilização de gays, lésbicas, transexuais e travestis é o que impulsiona a violência contra esse segmento da população. Ele explica que transexuais e travestis são as mais atingidas por essa violência, por estarem geralmente em situação de vulnerabilidade social e serem marginalizadas, além de trazerem a orientação sexual e de gênero mais visível no próprio corpo. Segundo o relatório de mortes de LGBT de 2016 do Grupo Gay da Bahia, as travestis e transexuais têm 14 vezes mais chances de serem assassinadas e as ocorrências geralmente se dão por meios brutais, como apedrejamento e pauladas. Um dos caminhos para enfrentar o problema é promover a integração desses indivíduos na sociedade. Para Avilton Viana, a criação da Comissão Especial de Estudos é positiva, mas é preciso ações práticas para proteger essa população.
Diagnóstico, nós já estamos começando a ver muitas informações, mas essas informações gerar uma mudança, né? E gerar uma ação concreta no combate. Porque não adianta nós falarmos, né? Nós discutirmos violência nos espaços, mas as pessoas continuarem morrendo. Aí não tem sentido. Ah, tá, estudou-se, e aí? A contribuição que eu penso, né, que um grupo de estudo, seja na academia, né, junto com gestores públicos, conselhos e órgãos, entidades diversas, né, seja da sociedade civil ou da gestão, somente vai ter efetividade se pautar para além do estudo, propor a ação concreta.
Além de Godoy e Áurea Carolina, integram o colegiado os vereadores Jorge Santos, do PRB, Juninho Los Hermanos, do PSDB, e Hélio da Farmácia, do PHS. Repórter Samuel Souza.
As reuniões da Comissão Especial vão ocorrer na última quinta-feira dos meses de maio, junho e julho. O corpo do cantor Belchior, falecido ontem no Rio Grande do Sul, deixou o Teatro São João em Sobral, cidade natal, para seguir para Fortaleza, onde ele vai continuar a ser velado até às 7 da manhã de amanhã, no Centro Cultural Dragão do Mar. Amanhã ele deve ser enterrado. Belchior foi encontrado morto em casa ontem, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aos 70 anos. Ele estava vivendo nessa cidade com a esposa, que o encontrou morto. A hipótese da polícia é que ele tenha morrido de causas naturais. Agora 1h05, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes, Carles Carmigliati, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.